Bom dia, são agora 9 horas em Portugal, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 8 horas em Cabo Verde, 10 horas em Angola e 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Aqui estão os temas fortes da informação.
A cidade de Sydney, na Austrália, está coberta de fumo e rodeada por dezenas de incêndios florestais. Em Espanha, sobem de tom os protestos. Em Cabo Verde, é hoje apresentado pelo governo o plano para combater o crime no arquipélago.
Vamos ao desenvolvimento. Começa exatamente agora o Jornal das 9, edição de Paula Borges.
Está cortada há quase 24 horas a autoestrada que liga a Catalunha à França. A polícia de choque francesa avançou e está a retirar agora à força as centenas de manifestantes que estavam no local. Foi disparado gás pimenta para dispersar as centenas de manifestantes a favor da independência da Catalunha que cortaram esta importante autoestrada que atravessa a fronteira. Os manifestantes tinham erguido barricadas. O presidente do governo regional já tinha apelado à calma para que não fosse necessário qualquer tipo de confronto entre quem protestava e as forças policiais. Na Austrália foram emitidos alertas de emergência em diversas zonas. Isto devido aos violentos incêndios que afetam há vários dias o país. As autoridades têm enfrentado dezenas de fogos completamente descontrolados e os ventos fortes e as elevadas temperaturas estão a agravar a situação. Centenas de escolas australianas estão agora fechadas. A cidade de Sydney está coberta de fumo. O aeroporto teve mesmo de ser encerrado. Ouvido há pouco pela RDP Internacional, Miguel Vairinhos, o presidente do Clube Português de Sydney, diz que há 10 anos, na Austrália, nunca viu algo assim.
Isto está completamente, a cidade de Sydney está completamente tapada de fumo. Acho que nunca vi isto assim. Estão 38 graus e os prognósticos é que até que vai, nos próximos dias, que vai continuar temperaturas elevadas. Já passaram 90 fogos, já fecharam 600 escolas. À volta de Sydney acho que são cerca de 60 incêndios, mas são gigantes.
Hoje conseguiu ver o sol e o céu azul?
Não, por causa do fumo. Os voos foram cancelados, até já está a afetar mesmo a visibilidade em certas estradas para o norte. No norte de Sydney há certas zonas que eles já estão a avisar que mesmo a própria visibilidade já é reduzida.
A Austrália debaixo de fogo, o relato de um português que vive em Sydney. Agora sim, Cabo Verde, revisão da lei das armas e agravamento de penas em caso de reincidência. Estas são, jornalista Carla Lima, apenas duas das medidas que o executivo chefiado por Ulisses Correia Silva apresenta hoje para combater o crime no arquipélago.
As 14 medidas que serão apresentadas hoje à imprensa pelo Conselheiro Nacional de Segurança foram aprovadas numa reunião alargada realizada ontem, que contou com a participação dos ministros responsáveis pelos setores da Administração Interna, Justiça e Trabalho, os diretores das Polícias, o Procurador-Geral da República e o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. A reunião teve como foco o reforço da prevenção e combate a crimes de furto e de roubo com recurso à violência, incluindo do tráfico interno de drogas e o uso de armas. Entre as iniciativas previstas está a revisão da Lei das Armas no país, onde muitos crimes são cometidos por armas de fogo e por ex-reclusos, pelo que também o governo pretende um agravamento da pena em casos de reincidência criminal. Outra medida saída da reunião é a revisão do regime de aplicação do termo de identidade e residência, que tem sido objeto de contestação no país. O governo pretende ainda que as investigações dos processos e dos julgamentos relacionados com a criminalidade urbana tenham prioridade, além da agilização do tempo de investigação de processos-crime e o reforço dos meios do sistema prisional. Ações que fazem parte de um pacote de 14 medidas a serem implementadas pelo governo para combater a criminalidade no momento em que se têm registado vários crimes violentos, com destaque para a morte de um polícia e assaltos à mão armada, a estabelecimentos comerciais.
Um plano de combate ao crime que vai ser hoje apresentado pelo governo cabo-verdiano. E nos palcos do arquipélago prossegue o Mindelact, um clássico do teatro, numa homenagem ao cosmopolitismo do Mindelo. É um dos espetáculos de hoje, uma estreia de mais uma produção do grupo de teatro do Centro Cultural Português do Mindelo, como avança o enviado especial João Costa Dias.
Uma versão cabo-verdiana de Molière, um clássico, Escola de Mulheres, uma produção do grupo de teatro do Centro Cultural Português do Mindelo. Uma homenagem ao espírito cosmopolita da cidade do Mindelo. Uma plástica em tons de cinza, um estilo de representação carregado e burlesco no palco 1, no Centro Cultural do Mindelo. Na Alaíme, o palco 2, a Companhia da Xanca de Portugal, com Sítio, um casal de idosos que vive numa aldeia no interior de Portugal, recebe um postal a anunciar o nascimento do neto. Um espetáculo com máscaras larvares, às 19 horas, no espaço Alaíme.
Mindelact 2019 até domingo. Na Guiné-Bissau prossegue a campanha para as presidenciais do próximo dia 24. O candidato Domingos Simões Pereira diz que o grande desafio é a abstenção. Realça, no entanto, que o povo tem colaborado na sensibilização do apelo ao voto. Diz mesmo que poderá não ser necessário ir a uma segunda volta.
Há uma grande determinação do povo em resolver tudo à primeira volta. Agora, há um grande desafio. O desafio é reduzir o nível da abstenção e penso que o próprio povo está determinado a fazer um trabalho de sensibilização para reduzir esse nível.
Declarações de Domingos Simões Pereira, candidato presidencial apoiado pelo PAIGC, recolhidas pela agência Lusa ontem em Canchungo, no norte da Guiné-Bissau. Ontem também, mas na cidade de Gabu, Sissoko Embaló, apoiado pelo MADAM G15, mostrou-se confiante na eleição.
Tenho compromisso com esse país. E em 15 meses que eu passei, ou 16 meses que eu passei no governo, consegui financiar os financiamentos para pagar as dívidas externas da Guiné, dignificar as nossas representações diplomáticas fora e dar uma certa energia à economia.
Sissoko Embaló, ouvido pela RTP em Gabo. Também José Mário Vaz está em campanha. O candidato disse ontem aos jovens que a arma para lutar pelo país é a escola. O presidente cessante falava no bairro de Contumadina durante uma ação de campanha que fez em várias zonas de Bissau. O presidente de Angola é recebido hoje no Vaticano pelo Papa Francisco. João Lourenço chegou ontem a Roma para uma visita que pretende reforçar a cooperação com a Santa Sé. Reportagem do correspondente José Silva.
É o primeiro encontro entre o chefe de Estado angolano e o líder da Igreja Católica. Lourenço e Francisco vão abordar aspectos da cooperação após a assinatura do Acordo Quadro entre o Estado angolano e o Estado do Vaticano em setembro último. João Lourenço, no Vaticano, irá visitar a Basílica de Santa Maria Maior, onde renderá homenagem ao primeiro embaixador do Reino do Congo junto à Santa Sé, depositando uma coroa de flores na sepultura de Dom António Manuel Mvunda. Negrita. O chefe de Estado angolano visitará ainda a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina. O reforço da cooperação entre Angola e o Vaticano foi marcado no último mês de setembro, com a assinatura da Concordata. Manuel Augusto, ministro angolano das Relações Exteriores, esteve na cidade do Vaticano, onde assinou com a Santa Sé, em nome do Estado angolano, o Acordo Quadro. Entre outros pontos, o documento destaca o reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja Católica e a titularidade dos seus imóveis em Angola.
A negociação foi longa no tempo, intensa na substância, mas dela resultou uma obra que a todos dignifica e que vai permitir que as relações de cooperação entre Angola e o Vaticano estejam adaptadas aos novos tempos, aos novos desafios criados pela globalização, às novas necessidades criadas por força das dinâmicas da sociedade mundial e, por isso mesmo, um acordo que corresponda aos anseios da população e, particularmente, da sua juventude.
Manuel Augusto, ministro angolano das Relações Exteriores, que em setembro assinou um acordo-quadro entre o Estado angolano e a Santa Sé.
Presidente João Lourenço em Roma, mais precisamente neste momento no Estado do Vaticano, vai ser recebido pelo Papa Francisco. A campanha de sensibilização sobre a introdução do IVA já começou em São Tomé e Príncipe. O imposto sobre valor acrescentado começa a ser cobrado a partir de março de 2020 e até lá, Oscar Medeiros, a direção de impostos, aposta na mobilização.
A campanha de sensibilização sobre o IVA é destinada, sobretudo, aos operadores económicos. O diretor de impostos, Ingrácio da Graça, garante que, com a introdução do IVA, o Estado terá um aumento de receitas na ordem de 2,1% do produto interno bruto.
Com a aplicação do IVA, o Estado prevê arrecadar qualquer coisa como 10,1% do produto interno bruto, ou seja, com IVA, o Estado terá um acréscimo em termos de receita de 2,1% do PIB.
Os operadores económicos não escondem que a cobrança do IVA é bom para o país, mas dizem que o nível de informalidade do comércio em São Tomé e Príncipe vai prejudicar a implementação do imposto sobre valor acrescentado.
Especificamente no caso de São Tomé, existe uma economia ainda muito informal, especialmente mais no meio rural, e terá que haver um trabalho de muita sensibilização para que as pessoas percebam o que é o IVA, como funciona e termos uma economia mais formal e mais equilibrada.
Porque nós temos cerca de, aproximadamente, pode dizer, 85% do nosso sistema de comércio, de negócio, é informal. E o problema é esse. Nós temos que organizar também, temos que organizar essa parte. Ou seja, por que é que eu pago? Eu ganho 3 mil, eu pago. O outro ganha 3 mil, não paga o dinheiro, é o mesmo.
15% é a taxa do IVA a ser cobrado em São Tomé e Príncipe a partir de março de 2020.
Está em curso a campanha de sensibilização antes da introdução do IVA. Um grupo de advogados apresentou no Supremo Tribunal de Justiça um pedido de libertação imediata, habeas corpus, da jovem que abandonou o filho, um bebé recém-nascido, num contentor do lixo, num papelão. Consideram a prisão preventiva absolutamente ilegal. Estamos a citar, por lei, o Supremo Tribunal de Justiça tem agora 8 dias para decidir. Este bebé foi encontrado num papelão da zona de Alcântara, na terça-feira da semana passada, ainda com vestígios do cordão umbilical. A mãe, uma jovem sem abrigo de nacionalidade cabo-verdiana, foi detida, foi ouvida na sexta-feira em primeiro interrogatório judicial e ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva, indiciada da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada. Fechamos com a terra que voltou a tremer nos Açores. Um sismo de magnitude 4.2 na escala de Richter foi sentido nas ilhas do Faial, do Pico e de São Jorge. A Proteção Civil indica que o abalo foi registado pouco depois das 4:30 da manhã. Não há qualquer registro de danos pessoais ou materiais.